Está no ar. O Jornal do Senado.
Congresso só vai votar orçamento de 2015 em fevereiro.
Comissão de senadores vai acompanhar processo de legalização do canabidiol, remédio derivado da maconha.
Ana Rita se despede do Senado lembrando a importância da CPI da violência contra a mulher.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Uma comissão de senadores vai acompanhar os procedimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária referentes à legalização do canabidiol, substância derivada da maconha usada na fabricação de medicamentos. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A comissão é composta pelos senadores Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e ainda por Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que preside o grupo. Malta foi o autor da solicitação para a criação do colegiado atendendo ao pedido de pais e mães de crianças dependentes de canabidiol como medicação para combate a convulsões.
Poderia fazer uma portaria, credenciar aqueles que dependem do medicamento, criar um corpo técnico. Quem precisa? São 20, são 30, são 100, são 1.000, são 500 mil. Quantos no Brasil precisa desse medicamento? Está comprovado? Tecnicamente tem necessidade? Tem. Ninguém precisa legalizar maconha para poder pegar o canabidiol.
O canabidiol é um dos mais de 40 princípios ativos já conhecidos na cannabis, a maconha. Seu uso está relacionado à redução ou mesmo eliminação de crises de epilepsia ou convulsões, como as da síndrome de Dravet. Como a Anvisa tem proibido ou impedido pesquisas com a cannabis, os remédios elaborados a partir dela têm tido sua comercialização proibida ou dificultada no Brasil.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, saudou o reatamento das relações entre Estados Unidos e Cuba, ocorrido na semana passada, e fez votos de que logo também tenha fim o embargo econômico aos cubanos.
Ele explicou que o fim do embargo depende de decisão do Congresso norte-americano e reconheceu que existem grupos contra essa medida.
Eduardo Suplicy acredita que a reaproximação entre os dois países vai favorecer, inclusive, uma maior liberdade em Cuba.
Ele contou que ontem, por exemplo, um grupo de senhoras fez um protesto e pediu a libertação de presos políticos sem sofrer nenhuma repressão do governo cubano.
Então, muitas outras coisas deverão acontecer e, sobretudo, com a maior interação, intercâmbio, inclusive comercial, cultural, entre Cuba e os Estados Unidos, vão contribuir para tantas coisas positivas que se espalharão em seus benefícios para as três Américas.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, avalia que o fato mais marcante de 2014 é o reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba.
Ele afirmou que essa reaproximação se tornou realidade graças às pressões sociais e à atuação de três grandes lideranças: Barack Obama, Raul Castro e o Papa Francisco.
Para Cristóvão Buarque, a atuação dessas lideranças e a reaproximação diplomática entre Cuba e Estados Unidos servem de exemplo para o mundo e para o Brasil.
Ele disse que o Brasil precisa de lideranças desse tipo para aproximar ricos e pobres, reduzindo assim as desigualdades sociais em nosso país.
Nós somos os líderes políticos, mas não temos a ousadia nem a capacidade de fazer com que o que as forças sociais desejam para melhorar o país exploda positivamente no sentido de virar realidade. Nós não estamos sendo capazes. O que vai fazer com que nesse país as classes sociais se encontrem é educação de qualidade e igual para todos.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, termina o mandato em 31 de janeiro de 2015 e, em sua despedida do Senado, relatou a luta contra a desigualdade social, pelo fim do preconceito, pela igualdade de gênero e por uma economia solidária e inclusiva.
Como relatora da CPI mista da violência contra a mulher, Ana Rita disse que o trabalho dessa comissão mostrou que o Estado brasileiro ainda não está devidamente preparado para prevenir e enfrentar esse tipo de crime.
Ana Rita lembrou que a CPI sugeriu várias propostas para ajudar na luta contra a violência doméstica. Uma delas prevê o crime de feminicídio e foi aprovada na semana passada pelos senadores.
Não é compatível com o Estado democrático de direito e com o avanço da cidadania a perpetuação de desigualdades de gênero, a desigualdade salarial, a prática de diversas formas de violência praticadas no âmbito doméstico por parceiros íntimos ou familiares, a violência sexual, o tráfico de mulheres, o assédio moral, institucional, o preconceito contra mulheres com deficiência decorrente do racismo, a lesbofobia, o sexismo, além, é claro, do feminicídio.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu aos parlamentares da nova legislatura, que começa em fevereiro de 2015, que continuem acompanhando e fiscalizando as ações do governo federal, especialmente os escândalos na Petrobras e a crise econômica.
Ele criticou a presidente Dilma Rousseff por se negar a demitir a presidente da Petrobras, Graça Foster, mesmo depois de ela ter sido supostamente alertada pela ex-gerente da empresa, Venina Velosa, sobre irregularidades nos contratos.
Álvaro Dias lembrou que as denúncias de Venina eram do conhecimento de todos, inclusive do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que investigou o caso além da própria presidente Dilma.
O senador também sugeriu a criação de uma CPI para investigar possíveis irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que chamou de caixa preta indevassável do governo federal.
E exatamente para que nós possamos reconstituir instituições públicas mais acreditadas sobre os escombros provocados pelos escândalos de corrupção, dependemos de reformas essenciais que passam pelo Congresso Nacional.
Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, tomou posse hoje no Senado. Ele substitui Vital do Rego, que assume o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.
Ele destacou o espírito combatente dos paraibanos e renovou o compromisso de lutar pelos interesses do Estado.
O senador também apontou a necessidade de uma ação eficiente e responsável na distribuição igualitária e justa dos poderes político, econômico e social entre União, Estados e municípios.
Raimundo Lira, que também é economista e empresário, já foi senador uma vez, eleito em 1986. Durante o mandato, ajudou a elaborar a Constituição e foi presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.
Com esse histórico, carrego a modesta opinião de que ainda posso emprestar minhas experiências acadêmicas e empresariais à rediscussão dos projetos estruturais que ainda afetam em muito o crescimento e o desenvolvimento econômico da Paraíba e do Nordeste.
A Lei Orçamentária de 2015 pode ser votada ainda esta noite pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.
Os relatórios setoriais que definem as despesas para o próximo ano já foram aprovados no meio da tarde.
E agora, deputados e senadores vão conhecer o parecer final do relator, senador Romero Jucá, sobre esses relatórios. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Para agilizar a votação dos relatórios, os parlamentares entraram em um acordo para que os destaques aos textos fossem apresentados somente após sua aprovação. Jucá se comprometeu a atender todos os destaques apresentados. A votação em plenário, no entanto, só poderá acontecer em fevereiro de 2015, quando o Congresso retoma suas atividades após o recesso. Após passar pela Comissão de Orçamento, o projeto deve ser votado pelo plenário do Congresso, mas, segundo Jucá, além de haver um veto presidencial como prioridade de votação, não haveria quórum para deliberação. Por isso, a análise final ficou para fevereiro.
E não há acordo também com os partidos, exatamente porque é preciso um tempo para analisar os relatórios. Portanto, o mais racional e que não compromete em nada o calendário do orçamento do governo é a votação no início de fevereiro.
O líder da minoria na Câmara, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que a oposição concordou em aprovar o relatório ainda neste ano, mas que irá apresentar diversas sugestões quando a matéria for ser discutida em plenário.
O que depende da oposição está sendo feito em benefício do país, um gesto claro de que nós aqui não fazemos aquele jogo do quanto pior, melhor. São calhamaços que são nos entregues para que a gente leia em algumas horas, mas nós estamos fazendo um gesto de confiança em benefício do país.
O orçamento de 2015 terá emendas individuais de execução obrigatória.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.